muito boa tarde. Uma denunciante de abusos sexuais na Igreja Católica acusou a Comissão de Instrução, criada para avaliar pedidos de compensação financeira, de se ter recusado a ouvi-la nos Açores, mas a Comissão rejeita as acusações. Residente nos Estados Unidos desde os 18 anos, a mulher, hoje com 62 anos, alega ter sido vítima de abusos sexuais quando tinha 10 anos por parte de um padre na Ilha do Pico. Deslocou-se na passada terça-feira à Ilha Terceira para ser ouvida por membros da Comissão de Instrução, mas a reunião acabou por não acontecer. Numa carta enviada à Presidente da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas para a Proteção de Menores, a que a Lusa teve acesso, a mulher disse sentir-se defraudada por não ter tido oportunidade de ser ouvida. Segundo a denunciante, a reunião com uma representante do Grupo Vita e um representante da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis foi agendada inicialmente para se realizar num hotel, mas na véspera a localização foi alterada para um edifício administrativo da Diocese de Angra. A mulher contou que um primo, seu representante em Portugal, dirigiu-se ao local da reunião para informar que ela não conseguiria reunir-se naquele edifício. Disse ter recebido um e-mail da responsável do Grupo Vita que, sem qualquer empatia e sensibilidade ou até mesmo qualquer sentido de humanidade, respondeu que o local tinha sido alterado porque o local inicial não reunia condições de privacidade, acrescentando que o hotel também era da igreja. Segundo a denunciante, os representantes da comissão deslocaram-se para o hotel, mas não lhe foi dito de maneira clara que o local tinha sido novamente alterado. Quando se apercebeu, disse ter enviado uma mensagem a mostrar disponibilidade para reunir durante a tarde de terça ou na quarta-feira, mas foi-lhe respondido por e-mail que não tinha cumprido os procedimentos e que este processo de avaliação estaria encerrado. Num comunicado enviado em resposta a questões colocadas pela Agência Lusa, o Grupo Vita e a Comissão Diocesana de Angra rejeitam as acusações. Os membros da Comissão alegaram que tudo foi feito para que este processo decorresse de forma prevista, salientando que um dos elementos se deslocou de propósito à Ilha Terceira para ouvir a denunciante. Em comunicado, revelam que na véspera da primeira reunião perceberam que a sala disponível para o efeito não dispunha das melhores condições de privacidade do ponto de vista acústico, alterando a localização para uma sala num prédio urbano sem qualquer contexto religioso. Segundo a comissão, a denunciante confirmou a sua presença na véspera, mas à hora marcada, 10 da manhã, fez-se representar por um familiar que exigiu que ela fosse ouvida no local inicialmente definido. Os membros da comissão dizem que contactaram a denunciante a explicar o motivo da mudança de sala e perguntaram como desejava proceder, mas não obtiveram resposta. Segundo o comunicado, a denunciante sugeriu ser ouvida na presença do primo e realizar entrevistas complementares online, mas o regulamento não o permite. A Lusa questionou a comissão sobre se seriam agendadas novas reuniões, mas não obteve resposta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O concurso para as obrigações de serviço público aéreo nos Açores, entre Santa Maria e Pico Faial, com Lisboa e a Madeira, foi publicado em Jornal Oficial da União Europeia, com entrada em vigor em setembro. Na nota informativa da Comissão Europeia é aberto o convite à apresentação de propostas para a exploração de serviços aéreos regulares, de acordo com as obrigações de serviço público. Em causa estão as ligações entre as ilhas do Faial, Pico e Santa Maria com Lisboa e entre a Terceira e São Miguel com o Funchal, na Madeira. O governo reforçou em 17,5 milhões de euros as ligações de serviço público aéreo dos Açores com o continente e Madeira, totalizando 62,5 milhões depois de o anterior concurso ter ficado deserto, segundo foi revelado a 30 de dezembro. Por cá, o presidente do governo manifestou-se satisfeito, mas criticou os governos do Partido Socialista.
Tarde é o que nunca chega. No entanto, nós tivemos aqui prejuízos durante esses 10 anos, 2015 até aqui, porque o serviço da obrigação pública foi cumprido pela SATA nas gateways não liberalizadas, designadamente nos aeroportos da Horta, do Pico e de Santa Maria. E isso criou muito deficitária a operação e destabilizou as contas operacionais da SATA. Estamos a tratar de uma componente indemnizatória pelo déficit da operação quanto ao cumprimento de obrigações de serviço público. É isto. A estimativa que temos é de que este valor a título indemnizatório poderá ser suficiente. Veremos depois em cada caso. Agora, até agora, desde 2015, foi zero.
José Manuel Bolieiro falava após uma audiência concedida ao Conselho Diretivo da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O Presidente do Governo revelou que frequentam o ensino regular da região 47 crianças oriundas de 30 de famílias do Canadá que optaram por regressar ao arquipélago devido a dificuldades económicas. O Governo vai, entretanto, proceder a um levantamento de crianças estrangeiras que estejam nas escolas da região para acompanhar o processo de inserção por via educativa. José Manuel Bolieiro recordou que o Governo foi pioneiro no país na adoção de um plano de contingência para fazer face a eventuais deportações dos Estados Unidos.
Que o Estado não pode ver na autonomia política uma forma de não cumprir a sua missão no país inteiro. Mas nós queremos, enquanto autonomia, garantir uma proximidade às populações. E, portanto, este entendimento colaborativo é para garantir, também com a capacidade instalada da administração regional autónoma, maior proximidade no cumprimento das obrigações do Estado e, neste caso em particular, da AIMA. E, portanto, é este exercício colaborativo que vamos desenvolver, porque é importante irmos ao encontro das necessidades das pessoas e não estar tranquilos, à espera que as pessoas se resolvam com enorme sacrifício e às vezes impossibilidade de, na nossa descontinuidade territorial, andarem à procura de deslocar-se de ilha em ilha.
O líder do Executivo açoriano falava aos jornalistas após ter recebido no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, o Conselho Diretivo da AIMA, a Agência para Integração, Migrações e Asilo, liderada por Pedro Portugal Gaspar. Bolieiro recordou que os imigrantes residentes na região foram também integrados nos beneficiários do subsídio de mobilidade dos Açores para o continente, num quadro de zelo e tratamento adequado da imigração. O presidente do governo açoriano sinalizou com grande satisfação que a empregabilidade e a documentação dos imigrantes, que é verificável, está ajustada, nomeadamente no que concerne ao registro criminal, contrato de trabalho e alojamento. Referindo-se às políticas de acolhimento, o governante considerou que o Executivo Regional está empenhado em não deixar cair por negligência qualquer situação negativa relativamente ao acolhimento de imigrantes nos Açores. Por seu lado, o presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, declarou que o grande bolo de imigrantes que se tinha em cima da mesa, que eram as 440 mil manifestações de interesse, está resolvido na medida em que 170 mil não compareceram em momento algum, o que significa que notificações para a extinção administrativa destes processos. No remanescente, à volta de 260 mil que foram objeto de agendamento e atendimento, há um primeiro bloco de cerca de 50% que já está tratado, estando a ser trabalhado um segundo bloco. O presidente do Executivo açoriano presidiu na manhã de ontem, no Teatro Miquelense, a sessão de abertura da Conferência Internacional A Excelência na Educação e Formação Profissional nas Ilhas Europeias, Novos Caminhos Futuros Promissores, que assinala o início formal do projeto europeu Overseas. O evento reúne pela primeira vez os 15 parceiros institucionais do consórcio internacional, oriundos de 4 regiões insulares da União Europeia, nomeadamente Açores, região oeste da Irlanda, Ilhas do Egeu na Grécia e Sicília na Itália. O consórcio é coordenado pelo ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e liderado pelo investigador Francisco Simões, do Centro de Investigação e Intervenção Social. A região autónoma dos Açores participa através da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, por intermédio da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego. A candidatura à criação de um Centro Vocacional de Excelência foi aprovada pela Comissão Europeia num projeto com a duração de 48 meses e um investimento total de cerca de 4 milhões de euros. O projeto Overseas visa promover a excelência no ensino e formação profissional como ferramenta de transformação económica e social, articulando pessoas, empresas, entidades formadoras e governação pública num modelo de cooperação inovador. O grande objetivo é acelerar a dupla transição digital e ecológica, alinhada com as estratégias de especialização inteligente das regiões insulares envolvidas. José Manuel Boligueiro sublinhou os processos já alcançados em matéria de formação e integração dos jovens nos Açores. O número de alunos que optaram pela via do ensino profissional tem vindo a crescer.
24-25, isto é, o corrente, ingressaram 946 novos alunos. Para o próximo ano letivo, a região terá em oferta 54 cursos, possibilitando a entrada de 1.103 novos alunos.
José Manuel Bolier destacou ainda que a adesão dos Açores ao projeto Overseas reforça os objetivos do Programa Operacional Açores 2030.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Em 2024, houve 587 utentes referenciados para as consultas de apoio intensivo à cessação tabágica da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. No entanto, apenas 133 continuaram a frequentar a mesma e destas, 20 tiveram alta. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Os dados foram avançados à Atlântida por Susana Barbeitos, a enfermeira coordenadora destas consultas, que adianta ainda que existe uma elevada taxa de desistência.
Conseguimos integrar no ano 2024 587 utentes nas consultas. Destes, houve utentes que desistiram, 314 desistiram do acompanhamento, mas chegaram a comparecer em algum momento. Houve quase 80 pessoas que foi feito o agendamento e não compareceram sequer. Portanto, temos várias situações. Temos 40 utentes que nós mesmos suspendemos do acompanhamento. Porquê? Porque não cumpriram aquilo que era o requisito na progressão do acompanhamento, não é? Porque nós vamos estabelecendo metas ao longo do processo de acompanhamento. E se o utente não acompanha, também suspendemos e damos aqui espaço para que um novo utente integre. Total do ano, tivemos 133 que seguiram todo o tempo o acompanhamento e 20 destes nós demos alta com sucesso.
Segundo a profissional de saúde, que falava no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala sábado, a maioria das pessoas que procura ajuda para parar de fumar tem entre 40 e 55 anos, sendo equilibrada entre homens e mulheres. Contudo, salienta que nos últimos tempos tem havido uma maior procura de utentes com idades acima dos 55 anos, que resulta da motivação da pessoa para uma mudança comportamental. O tabaco aquecido e o cigarro eletrónico são os principais desafios apontados por Susana Barbeitos.
O próprio marketing quase que apregou como se não houvesse malefícios ali associados e as pessoas não projetam aquilo que são os componentes que existem neste novo produto.
E que malefícios traz esses novos tabacos?
Estão equiparados. É este o grande problema. Estão equiparados e neste momento, há estudos alguns independentes que vêm trazer a público informações de composição gravosa comparativamente com o tabaco convencional e preocupa constatar que há pessoas que neste momento estão pura e simplesmente a pagar para ser cobaias, porque o consumo deste novo produto é isto que vai permitir. Os estudos só vão mostrar os resultados efetivos do malefício na saúde através destas pessoas que, por decisão própria, não é? Optam por consumir este novo produto.
Já no que toca a preocupações, a enfermeira sublinha que são os resultados em saúde e também a legislação. No caso dos Açores, a responsável evidencia o facto de existir em todas as ilhas as consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, bem como o PICOA, Programa de Intervenção no Cancro da Cavidade Oral nos Açores. Louvou ainda a proibição de fumar no Parque Século XXI, no Conselho de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. O Dia Mundial Sem Tabaco comemora-se sábado, dia 31 de maio, e este ano tem como tema desmascarar a indústria do tabaco, expondo as táticas das empresas para deixar os produtos de tabaco e nicotina mais atrativos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
12 equipas vão participar na 11ª edição do torneio internacional Pauleta Azores Soccer Cup, que acontece nos próximos dias 7 e 8 de junho em Ponta Delgada. O Solaris United Football Club dos Estados Unidos e o Futebol Clube Valformoso de São Miguel são as equipas que participam pela primeira vez no evento. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Feel the game, sentir o jogo, foi o lema escolhido para este ano. Segundo a organização, os jovens devem usar as próprias emoções que o jogo transmite.
As questões da saúde mental são cada vez mais importantes na nossa sociedade e penso que devemos utilizar o desporto e a competição como uma ferramenta para os adultos poderem promover o crescimento dos mais jovens. E temos que utilizar as próprias emoções que o jogo transmite, nomeadamente algumas elas são as primárias, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a própria surpresa, para nós trabalharmos os comportamentos dos miúdos, sabermos lidar com essas emoções todas, para que de facto depois exista uma transferência para a nossa sociedade e no ambiente familiar de bons cidadãos que queremos criar, mais do que querer ganhar ou vencer.
Ivo Fontes, coordenador técnico do Clube de Futebol Pauleta, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa para a apresentação do torneio. O responsável explicou que o formato competitivo será semelhante aos anos anteriores.
São quatro grupos, em que o primeiro e segundo classificado transitam para os primeiros 8 classificados e depois temos o terceiro classificado de cada grupo que irá disputar o 9º ou 10º lugar. Portanto, em 2 dias teremos no mínimo 4 jogos para cada equipe. A maior parte das equipas realizam 5 jogos, 4 equipas realizarão 4 jogos que terão uma duração nos primeiros 20 jogos de 40 minutos. E depois será mais extenso no 21º ou 28º, de 25 minutos cada parte, ambas as situações com 5 minutos de intervalo.
Tal como no ano passado, no final dos 28 jogos serão atribuídos vários troféus, nomeadamente para melhor marcador, melhor jogador e player of the match. Por outro lado, o torneio volta a contar com uma ação solidária, Pedala por uma Causa, cujas receitas vão reverter para uma doente com a síndrome de Rett.
Este ano nós optamos por apoiar uma menina que é aqui dos Mosteiros, que tem uma variante do síndrome de Rett, e vamos ter então a ação solidária designada por Pedala por uma Causa. Essencialmente vamos ter duas bicicletas estáticas aqui nas instalações da Fundação durante os dias do torneio e não só, também é uma novidade. Vamos ter também as bicicletas já a funcionar na próxima semana, junto de patrocinadores que colaboraram connosco, e vão estar as bicicletas nas próprias entidades, em que clientes, funcionários possam pedalar e que por cada quilómetro feito a Fundação irá doar 1 euro para os tratamentos que a Eva necessita.
Nesta conferência de imprensa marcou presença ainda o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, que anunciou que a autarquia vai reforçar o apoio ao torneio para o dobro, de 15 mil passará para 30 mil euros na edição de 2026. A 11ª edição do Pauleta Azores Soccer Cup decorre a 7 e 8 de junho no Complexo Desportivo Pedro Pauleta, em Ponta Delgada.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.